A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo de volta à nossa programação ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 26 de novembro e o nosso assunto agora é o mercado da soja. Na Bolsa de Chicago, as cotações voltaram a recuar. O mercado perdeu aí pouco mais de 8 pontos nos principais contratos e, dessa forma, perde o patamar dos 9 dólares por bushel, não só no contrato janeiro, mas também no contrato março, que é o contrato seguinte. Em contrapartida, aqui no Brasil, um dia extremamente importante e de muito nervosismo no mercado financeiro, levando o dólar a se aproximar para um fechamento de R$ 4,27, uma alta que chegou a superar 1% durante os negócios. Enfim, temos um dia muito agitado, muito intenso para o câmbio. Para a gente entender toda essa combinação de fatores e o que isso significa para o produtor brasileiro, principalmente, a gente conversa agora com o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista de mercado da Safras e Mercado. Luiz, seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós é que agradecemos. Luiz, vamos entender primeiro as baixas de Chicago. Houve alguma motivação para esse novo recuo? Na verdade, mais um dia de baixas, né? Só um pouco mais intensas do que ontem, por exemplo. Mas tivemos aí um fechamento negativo. Houve uma nova motivação ou o mercado ainda trabalha com notícias velhas?
Na verdade, ele trabalha com notícias velhas, ele trabalha com falta de novidades relevantes, digamos assim. Né? Então, a gente iniciou esse movimento negativo em Chicago na semana passada, frente a um menor otimismo, um aumento do pessimismo com relação à guerra comercial. O mercado não está acreditando mais que o acordo comercial, a fase 1 do acordo, vai ser assinada ainda em 2019. A gente teve aí, as últimas 2 semanas foram de notícias majoritariamente negativas, né? Com os países subindo o tom em determinado momento, Trump ameaçando elevar tarifas, Trump não confirmando que ia retirar tarifas também na fase 1, enfim. É uma soma de notícias que não foram positivas, foram negativas, que fez o mercado desacreditar que esse acordo vai ser assinado em 2019. Lembrando que a gente tem uma rodada de novas tarifas, né, americanas sobre produtos chineses marcadas para acontecer no dia 15 de dezembro. Então, o mercado tem medo de que, se de fato até dia 15 de dezembro a gente não tiver uma evolução boa nas conversas, a gente vai ter novas tarifas, e novas tarifas americanas podem representar novas tarifas chinesas, e, enfim, o crescimento de novo dos problemas, né, das diferenças comerciais entre os países e o distanciamento de um acordo. Então, o mercado acreditou nas últimas semanas que cada vez mais os países estavam próximos de fechar esse acordo. A gente teve momentos positivos aí ao longo do mês de outubro, principalmente. Só que também agora em novembro a gente teve essas notícias negativas que aparentemente distanciaram os países de novo e se abriu essa possibilidade aí de novas tarifas sobre produtos chineses. Então é basicamente isso. O pano de fundo continua sendo o mesmo, né, Carla? A gente não tem muita mudança com relação ao pano de fundo. Somado a isso, a gente tem um baixo volume de compra chinesa de soja americana, embora os chineses continuem comprando um pouquinho de soja, ainda são volumes bem abaixo do que se esperava, por exemplo. Com essa provável diminuição nas tensões. E a gente tem um câmbio aqui no Brasil também bem desvalorizado, isso chama a atenção dos chineses também, né? É importante destacar isso. A gente tem uma soja muito competitiva, contra a soja americana. Então, todos esses fatores somados aí trazem esse ambiente negativo para Chicago, embora o mercado não acreditasse que Chicago fosse perder a linha de 9. O Chicago está demonstrando que o fundo aí, para a falta de acordo comercial, o fundo sem assinar o acordo comercial é um pouco mais embaixo.
Luiz, diante desse cenário, a gente pode dizer que trata-se de uma tendência de baixa para os preços da soja na Bolsa de Chicago ou a tendência de lateralidade para as cotações, ela permanece diante dessa continuidade da guerra comercial e desses fatores, principalmente desses fatores que ela acarreta?
A continuidade da guerra comercial, ela naturalmente traz uma pressão natural sobre as cotações. Ela estava impedindo que o mercado ultrapassasse os 9,50 nos últimos meses, né?
Certo.
Mas também o mercado estava segurando a linha de 9. Agora, com esse novo momento pessimista, o mercado mostrou que pode trabalhar abaixo de 9. Agora ele vai ter que formar um fundo novo aí. A gente não sabe se vai ser 8,85 nas primeiras posições, 8,60, que é 8,65, que é um fundo bem tradicional também para a primeira posição. Mas ele vai ter que se ajustar, vai ter que se equilibrar nesse novo patamar. O que pode mudar isso é, naturalmente, se a gente tiver aí nos próximos dias notícias positivas com relação à guerra comercial, mas eu acho que não só isso é necessário. Eu acho que precisa que a China volte a comprar soja americana, lembrando que os Estados Unidos está finalizando a colheita, a safra está praticamente 100% já colhida nos Estados Unidos, então a gente já tem muito volume de soja disponível e é necessário que essa soja seja vendida, né, para fora principalmente para a China. Então, acho que não só notícias positivas são necessárias, mas também aí o retorno de compra chinesa de soja americana, por mercado voltar para os 9, aí voltar para os 9,15 talvez, e aí se lateralizar enquanto não, esse acordo comercial não é assinado.
Luiz, dentro da análise das safras, da sua análise como profissional desse mercado, vocês acreditam que essa fase 1 possa chegar ainda esse ano ou já não há mais tempo hábil para que isso aconteça e levar isso para 2020 pode fazer com que isso se aproxime muito da questão das eleições norte-americanas?
A minha opinião pessoal, Carla, é que o acordo comercial, essa fase 1, não vai ser assinado em 2019. Uhum. O que a gente pode ver, talvez, é ali quando chegar próximo do deadline, no dia 15 de dezembro, que eu falei, né, que vai ter essa... Sim. Que está marcada essa possível nova elevação de tarifas, a gente tem um recuo por parte dos Estados Unidos, dizendo, não, beleza, a gente vai adiar por mais 90 dias,
Sim.
que é uma coisa que já foi feita durante todo o ano, né? Várias vezes foram adiadas tarifas novas, como sinal de boa vontade para a gente continuar conversando e tal. Então, eu acho que isso é o máximo de positivo que a gente vai ver com relação ao acordo comercial em 2019, ou seja, o adiamento dessa nova tarifação americana sobre produtos para a gente ter a continuidade das conversas aí e diminuir esse tom negativo do mercado. Então, eu acredito que o acordo não vai ser assinado em 2019, mas a gente pode ter, no máximo, essa notícia positiva com relação ao adiamento dessas novas tarifas.
Luiz, essa é uma notícia já bem conhecida, bem absorvida pelo mercado. Agora, caso isso tudo se confirme e a gente tenha o início de tarifas mais altas a partir do dia 15 de dezembro, isso pode desencadear um novo movimento de baixas mais intensas para as cotações em Chicago ou não? O mercado vai continuar trabalhando da forma como a gente tem visto até agora?
Não, se essa tarifação nova for confirmada, certamente o tom do mercado vai ficar mais negativo ainda.
Tá.
E a gente pode ver soja testando aí de novo mínimas históricas, 8,40, 8,20 aí nas primeiras posições. E aí, enfim, a gente vai trabalhar com um novo cenário, um cenário inesperado, né, até então. Então, eu diria que não é descartada essa possibilidade, embora eu acredite que a gente tem um tempo aí, a gente tem tempo hábil para que haja uma evolução nas conversas, uhum. haja esse adiamento das tarifas e o mercado não chegue a esse ponto de trabalhar em níveis muito mais baixos.
Tá. Luiz, se de um lado acontece isso na Bolsa de Chicago, de outro a gente tem o mercado cambial, o dólar aqui na outra ponta da balança. Ele segue compensando essas baixas em Chicago para a formação do preço aqui no Brasil?
Segue sim, Carlos. Segue compensando e bastante. Eu diria que não só o câmbio, mas como a gente tem também nessa onda da guerra comercial a diminuição de compras chinesas de novo de soja americana, uhum. os chineses demonstram que eles continuam estacionados aqui nos portos brasileiros, eles continuam demandando soja em volumes relevantes aqui.
Inclusive enxugando da safra velha, né, Luiz?
Inclusive da safra velha, a gente tem aí pelo menos mais uns 3, 4 milhões de toneladas de soja para serem embarcados, já registrados para serem embarcados até o final de dezembro. Possivelmente em janeiro a gente vai ter mais algum volume, pelo menos 1 milhão tá. para janeiro também de safra velha, né? Lembrando que a gente vai ter um atraso na colheita possivelmente esse ano e em janeiro a gente não vai ter soja nova ainda, ou se a gente tiver vai ser muito pouca. Então até janeiro a gente vai ter realmente escassez de oferta, eu diria, com os chineses demandando muito a soja brasileira nos portos brasileiros e isso traz uma sustentação para preços internos via prêmio que continua subindo. Os prêmios brasileiros, tanto para a safra disponível quanto para a safra nova, eles continuam firmes, eles continuam no movimento positivo aí nas últimas semanas e principalmente agora nessas quedas recentes de Chicago. Aí. Então, eu diria que a soma de prêmios em elevação, com esse câmbio principalmente em elevação, e uma elevação surpreendente, tem sim compensado e a gente tem encontrado suporte para os preços internos da soja brasileira.
Luiz, quando a gente fala de prêmios em elevação, safra nova e safra velha, que referências de valores a gente tem para prêmios?
Hoje a gente está falando para uma entrega curta e pagamento curto em Paranaguá, uhum. Em torno de 100 pontos acima de Chicago, que é um prêmio bem interessante. Lembrando que ano passado a gente teve prêmios de 200, mas era um momento muito diferente, com uma demanda muito mais forte do que a gente está vendo agora. E para a safra nova a gente está tendo hoje, dá para fechar maio aí, ou fevereiro, março, Paranaguá, desculpa, em torno de 45, 50 acima de Chicago, que também são prêmios muito interessantes para essa época do ano, para a safra nova. Então eu diria que o momento é de oportunidade aí para o produtor, tanto para os últimos volumes da safra disponível, quanto também para os volumes da safra nova.
Até porque, Luiz, se a gente cruza as informações, a gente tem prêmios em elevação, agora deixando até um pouco a questão cambial de lado, que não tem influência da oferta, da lei de oferta e demanda do mercado soja especificamente, mas se a gente observar, cruzar essas informações, né, prêmios em elevação, com a possibilidade de uma safra recorde no Brasil, o produtor não só vai ter mais soja para comercializar, como ele já começa essa nova temporada com boas oportunidades de preços consolidados, muito remuneradores, né?
Exatamente, isso é um dado muito importante. Lembrando que a gente, embora a gente tenha problemas regionalizados no Brasil, né, Carla? A gente não pode falar em perdas relevantes ainda. Uhum. A gente tem o potencial recorde da safra brasileira, ele pode ser considerado mantido ainda, né? A gente deve colher aí, se o clima melhorar daqui para frente, e é o que está sinalizando aí as previsões climáticas, a gente pode colher uma safra de 125 milhões de toneladas.
Exato.
E lembrando que, naturalmente, embora a gente tenha problemas de oferta nos Estados Unidos, a gente tem uma oferta mundial um pouco menor esse ano, 125 milhões de toneladas entrando no Brasil a partir de fevereiro, março, naturalmente o mercado sente a pressão de entrada de safra, a sazonalidade de entrada de safra. Então, ele não pode esperar prêmios muito altos em março, abril, uhum, no momento da colheita. Né? Naturalmente o mercado dá uma recuada no momento da colheita. Então eu diria que com o produtor já com esse potencial de colher uma grande safra, esses volumes maiores de safra na mão que ele vai ter, eu acho que a oportunidade realmente é muito grande agora dele já aproveitar esse câmbio a 4,27, que é um câmbio muito fora do normal, a gente nunca tinha visto isso, né? Uhum. Obviamente, pode ir a 4,40, olha, até pode, é um patamar totalmente novo, não apostaria nisso. Eu acho que o mercado aposta num histórico que é o retorno aí para uns 4,20, 4,15, 4,10, dependendo do que acontecer internamente no Brasil e também com a guerra comercial. Então, uma normalidade de câmbio é um pouco mais baixa para o Brasil. Então, trabalhando com câmbio mais baixo, a 4,10, aí, sei lá, a partir de janeiro, fevereiro, e prêmios pressionados, a gente não vai conseguir ver os preços que a gente está vendo hoje para a safra nova.
Da mesma forma, a gente sabe que a volatilidade esperada para o dólar para os próximos meses é bastante intensa, né, Luiz? Hoje a gente fez entrevista aqui com o economista Roberto Troster, que ainda aposta num dólar abaixo dos R$4,00 ou na casa dos R$4,00 para fechar 2019. Mas a gente sabe que há uma combinação de fatores que vai trazer uma volatilidade intensa para o câmbio, o que gera alguma incerteza para o produtor brasileiro. Mas se ele observar as principais pernas de formação do preço, ainda assim a gente tem as duas de três que estão extremamente favoráveis, né?
Exatamente. Eu diria assim que o grande risco para o produtor ano que vem, Carla, é para o segundo semestre. Desculpa, é para o primeiro semestre. Porque se a gente tiver um acordo comercial no curto prazo, nem que seja em 2020, ali no primeiro trimestre, uhum, a gente vai ter um ambiente externo um pouco mais tranquilo, né? E aí, internamente, o Brasil andando com as reformas, que é uma coisa que está incomodando agora, porque parou, as reformas acabaram parando no Congresso, a gente já está mais próximo do final do ano, a gente já tem recesso, enfim, isso incomoda e traz também um ambiente mais favorável para dólar subir frente ao real. Então, digamos que no primeiro trimestre do ano a gente tem um ambiente um pouco mais favorável interno, com as reformas talvez caminhando, e essa possibilidade de um acordo comercial sair. Então, o ambiente interno e externo, os dois ambientes vão ser mais tranquilos e, naturalmente, o câmbio vai cair com ambientes mais tranquilos internamente e externamente. Então, esse é o grande risco. E se tiver um acordo comercial entre Estados Unidos e China, o produtor brasileiro vai ter uma grande safra colhida no Brasil, um câmbio mais baixo na entrada de safra e uma demanda menor pela soja brasileira, porque, naturalmente, o mercado espera que, quando o acordo comercial for assinado, os chineses vão correr para comprar soja americana, porque, certamente, vai fazer parte do acordo a compra de grandes volumes de soja americana. Então, a gente tem esse risco aí de uma demanda menor pela soja brasileira no primeiro semestre de 2020, com um câmbio mais baixo, então com prêmios mais baixos também no Brasil. Então, acho que é muito arriscado. Eu diria que o produtor deveria estar no mercado agora, como ele já está, eu acho que ele deve continuar no mercado para 2020, principalmente para o primeiro semestre, para garantir pelo menos metade da safra dele aí sendo negociada, porque o primeiro semestre ele tem muitos cenários possíveis e cenários com risco. Então, certo. Eu diria que o produtor tem que continuar no mercado fazendo hedge.
Ainda assim, Luiz, na sua ótica também, na sua análise, a gente tem aí, pelo menos nos últimos anos, uma safra começando com talvez as melhores perspectivas, assim, um início de safra trazendo as melhores perspectivas para o produtor brasileiro?
Eu diria que sim, a gente está começando a safra com preços muito elevados, né, Carlos? Então, a primeira coisa positiva. Então, a gente tem um 2020, obviamente, que ele traz desafios de novo, a gente vai ter... vai ser o segundo ano do governo, a gente vai ter novidades, certamente, com relação à economia brasileira e, principalmente, com relação ao mundo, eu acho. Que essa questão da guerra comercial ela bagunçou muito o mercado.
Sem dúvida.
E muita coisa pode mudar. Mas eu diria que, nesse momento, dá para dizer que, sim, a perspectiva é boa para o produtor brasileiro, porque ele deve colher uma safra grande. Ele já está com a oportunidade de vender boa parte da safra dele em níveis bastante elevados de preços, níveis remuneradores em praticamente todos os estados produtores do país. E tem essa possibilidade aí também, no segundo semestre do ano que vem, a gente ter uma nova escassez de oferta, seja por demanda, seja por alguma coisa aqui dentro, que faça com que os preços naturalmente tenham suporte nos últimos meses do ano.
Bom, para a gente concluir, Luiz, a orientação, portanto, é de que o produtor, a gente até conversava um pouquinho antes de entrar no ar, é de que ele permaneça no mercado, capturando essas oportunidades que esses fatores formadores de preço têm oferecido, portanto.
Exatamente. Eu diria que o momento é dele continuar no mercado, principalmente para a safra nova aí, para continuar negociando e fazendo esse hedge aí, que é bastante importante para o ano que vem. Porque, como eu falei, eu acho que o primeiro semestre de 2020 é um semestre que traz riscos para o produtor brasileiro, tá. Seja por questões externas, seja por questões internas.
Excelente orientação, excelente dica, como sempre. Luiz Fernando, te agradeço muito pela companhia, pelas informações compartilhadas conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer receber você. Muito obrigada.
Obrigado, cara. Sempre um prazer. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço e bom trabalho para você. Bom, essa situação cambial, ela realmente continua chamando a atenção do produtor brasileiro, ela continua trazendo muitas oportunidades e não só ela chega com bastante força, com bastante intensidade, como disse o Luiz, né? Trata-se de um ponto fora da curva, um dólar nunca visto nesse patamar, são realmente máximas históricas, recordes históricos. A gente tem ainda a combinação aliada a prêmios em elevação no Brasil, tanto para a safra velha quanto para a safra nova. Então, essa combinação de fatores, ela compensa muito e compensa bem as baixas em Chicago, que ainda são motivadas pela falta de demanda chinesa no mercado dos Estados Unidos, em função da continuidade da guerra comercial. Então, é momento de extrema atenção, é momento de planejamento, estratégia, e como disse o Luiz Fernando, não dá nem para a gente dizer que o produtor tem que voltar para o mercado, porque ele já está aproveitando esse momento de boa formação de preços, de boa demanda. Os chineses estão estacionados nos portos brasileiros esperando a nossa soja. Então, é momento de continuar no mercado, continuar aproveitando essas oportunidades que estão sendo ofertadas. Mais do que isso, também disse o Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado, que nós temos um primeiro semestre que pode trazer alguns riscos para o produtor brasileiro. Dessa forma, se adiante, faça bons negócios, tenha uma estratégia de comercialização eficiente, como eu sempre friso aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos chegar a como ficaram os preços na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. O contrato de janeiro, 8 dólares e 84 centes por bushel, caindo 8 pontos mais 25. O março, 8 dólares e 98, queda também de 8 pontos mais 25. O maio fechou com 9 dólares e 13, caindo 7 pontos mais 75. E o julho, 9 dólares e 26, para ser cotado a... Perdão, perdendo 7 pontos mais 25. Preços do milho agora. As cotações do milho também recuaram na esteira da soja e aproveitaram aí as baixas. O dezembro fechou com 3,67, o março 3 dólares e 78 por bushel, o maio 3,84, o julho 3 dólares e 89, baixas de 2,25 a 3 pontos nos principais contratos. Concluindo com os números do trigo, baixas de 0,75 a 2 pontos nos principais vencimentos. O dezembro fecha com 5 dólares e 30 centes por bushel. O março, 5 dólares e 31. O maio, 5 dólares e 35. E o contrato, julho, 5 dólares e 34 centes por bushel nesta terça-feira. Se a gente busca algumas referências no mercado interno, a gente pode observar altas de mais de 1% nos portos, tanto para a safra velha quanto para a safra nova. Indicativos, Paranaguá no spot, no disponível, R$ 89,00 por saca, melhores momentos do dia, fechando a R$ 90, R$ 91,00, R$ 91,50. Tá? Aqui são alguns indicativos. Safra nova, R$ 87,00. Para Porto de Rio Grande, 88, safra velha, safra nova, março é a referência, 87,50. Lembrando, safra nova está acima disso, esses são apenas indicativos nos melhores momentos do dia, preços acima de R$ 90,00 por saca. Se a gente observar aqui algumas praças, nas principais regiões produtoras do país, mercado interno, mercado disponível, a gente tem R$ 81,00 por saca em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, uma alta de 1,5% nesta terça-feira. Se a gente for para Goiás, são R$ 74,00 por saca e alta de 1,37%. Se a gente vai para o Paraná, Pato Branco tem R$ 79,00 por saca. Castro, também no Paraná, R$ 87,00 por saca. Se a gente vai para Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, temos R$ 77,50. Observando algumas praças também do estado de Mato Grosso, se a gente for ali para a região de Rondonópolis, Primavera do Leste, Alto Garças e Itiquira, são preços acima de R$ 82,00 por saca. Soja disponível, mercado interno. Então, veja, além disso, nós temos ali os prêmios, né, como o Luiz Fernando também colocou, na casa dos 100 pontos acima de Chicago, ou 1 dólar por bushel acima do que é praticado em Chicago para safra velha, e algo perto de 45 centavos para safra nova. Então, muita atenção, porque o momento é muito oportuno para o sojicultor brasileiro para formar bons preços e para exportar o que tem que exportar. Com a oferta um pouco mais restrita, a demanda interna também paga bem, então fique atento. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas segue Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!